Se youtube.com/chuchubeleza.
Aqui a música não para. All the hits. Play here. Jovem Pan.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora mais um 3 em 1 aqui nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, o Facebook, o YouTube, o Twitter e o Panflix, o novo aplicativo da Pan lançado em 2020, que já passou de mais de 500 mil de downloads gratuitos, e lá você encontrará conteúdos absolutamente exclusivos. Então queria aqui começar a semana te recomendando, não deixe de baixar o Panflix. Vamos nessa então conversar com os nossos três comentaristas nesta segunda-feira de carnaval, que não é carnaval. Eu sei que Constantino gosta bastante de pular carnaval, então ele tá super chateado de ter que trabalhar hoje. Fala, Constantino, tudo bem?
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde a todos, boa tarde ao Diogo, Mark, todo mundo que nos acompanha. Vamos nessa.
Vamos nessa. Diogo Schelp, vamos esquentar essa segunda.
Pois é, Paulo, boa tarde para você, para o Rodrigo, para o Mark, para toda a nossa audiência.
Mark Souza, tudo bem?
Oi, Paulo, tudo bem contigo? Um abraço para todo mundo aí e vamos embora.
Vamos nessa, então. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta segunda-feira. Presidente Jair Bolsonaro afirma que o povo está vibrando com os decretos que facilitam o acesso a armas e munições. Dois primeiros anos de gestão Bolsonaro tiveram os menores investimentos no Ministério da Educação desde 2015. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, divulgou uma nota na qual critica o ex-comandante do Exército, General Vilas Boas, e afirma que a pressão de militares sobre o STF é intolerável e inaceitável. E são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui conosco do programa respondendo a pergunta desta segunda-feira, que é a seguinte: você é a favor dos decretos que facilitam o acesso a armas e munições? Qual é a sua opinião, hein? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. Essa mesma pergunta através de enquete está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e não deixe de participar conosco do programa respondendo a enquete que está aberta na nossa home, no nosso portal. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é aquela tradicional, a hashtag 3inho. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, são 5 horas e 4 minutos. Vamos nessa, vamos começar a semana começando mais um 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Jovem Pan. Vamos nessa então, gente, iniciando a nossa pauta aqui na saída do Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, onde curte o feriado de carnaval. O presidente Jair Bolsonaro comentou hoje sobre os decretos que facilitam o acesso a armas e munições. Segundo ele, o povo está vibrando. Pressionado por jornalistas para falar mais sobre o assunto, Bolsonaro disse que só se estenderia se estivesse ao vivo. Na calada da noite da última sexta-feira, o governo federal alterou 4 decretos de 2019 que regulam a aquisição de armamento e munição por agentes de segurança e grupos de colecionadores, atiradores e caçadores. As alterações flexibilizam os limites para a compra e estoque de armas e cartuchos. Entre as mudanças estão o aumento de 4 para 6 do número de armas, do número máximo de armas de uso permitido para pessoas com certificado de registro de arma de fogo, a possibilidade de substituir o laudo de capacidade técnica. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, acredita que a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que ampliou e facilitou o acesso da população à arma, será barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Para Ramos, o povo precisa de vacina e não de armas. Vamos então começar a saber a opinião dos nossos comentaristas sobre esses novos aí decretos e regulamentações em relação a armas e munições. Marcos Souza, você começa.
Paulo, essa era uma promessa de campanha do Bolsonaro. Eu vejo vários setores se mostrando indignados, como se tivessem sido surpreendidos com a medida, mas boa parte das pessoas que votaram em Bolsonaro fizeram isso justamente por causa do discurso dele sobre a flexibilização do acesso às armas. Então, nesse caso aí, não é novidade alguma. Importante ressaltar que não se pode ter a falsa impressão de que se liberou geral. Isso não é verdade. O processo para obtenção do porte de arma continua sendo um processo custoso e burocrático. A PF, inclusive, é extremamente criteriosa para conceder o direito. Tanto é verdade que a imensa maioria dos pedidos de porte de armas no Brasil são negados. O que se fez agora é quem já tem algum tipo de autorização, seja de porte ou seja para colecionadores e caçadores, é que consiga comprar mais alguns armamentos. Mas não se liberou geral, como algumas manchetes sugerem por aí. Nunca é demais lembrar que nós vivemos numa democracia. Democracia é respeitar a decisão soberana da população. Em 2005, 63% dos brasileiros decidiram que quem quiser comprar uma arma pode sim exercer esse direito. É um índice bem expressivo. Não estamos falando aqui de população dividida. Estamos falando que a maioria absoluta da população disse que o direito de comprar uma arma de fogo deve ser exercido por quem assim o quiser. Né? Para os que enchem a boca aí para falar em democracia, eu lembro que o referendo é uma forma de democracia direta, inclusive, e que os cidadãos podem participar diretamente do processo e tomar decisões. Então, o referendo tem que ser sempre lembrado. Aí vem a bancada do PT agora e fala em cultura de morte. Essa é a frase do líder do partido no Senado. Eu recomendo ao senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que veja os dados do Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dados mostram que em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, o número de homicídios no Brasil caiu 20%. É uma queda bem acentuada. Ah, eu não confio nos dados do governo. Tudo bem. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma ONG que reúne especialistas em segurança, incluindo aí sociólogos, diz que a redução em 2019 foi de 19% no número de vítimas de crimes violentos. Trata-se, inclusive, do menor número de crimes violentos intencionais desde que o Fórum Brasileiro de Segurança começou a fazer esse levantamento de dados. Esses mesmos estudos ainda não têm os dados de 2020, não deu tempo ainda de fazer a tabulação, mas o que vemos é que o discurso que mais armas aumentam por si só uma possível escalada da violência não se sustenta. Para terminar, tem um monte de gente falando que serão criadas milícias armadas e coisas do tipo. Uma bobagem, sem tamanho. Quem quer exercer o direito de ter uma arma de fogo vai passar pelos testes burocráticos, teóricos, práticos, psicológicos, e vai poder defender a sua vida, a vida da família, da sua propriedade. É apenas isso. Milícia armada é quando um grupo se reúne e usa violência extrema para invadir propriedade privada. Isso sim é milícia armada. Vamos esquecer daquela fala do Lula, né? Na sede da Associação Brasileira de Imprensa, dizendo que a esquerda sabe brigar e inclusive convocou o João Pedro Stegeli, que todo mundo conhece bem quem é, para colocar o exército dele nas ruas. É contra esse tipo de gente, inclusive, que o homem do campo, por exemplo, precisa se defender.
Vai lá, Diogo.
Bom, Paulo, o referendo sobre as armas de 2005 perguntou o seguinte aos eleitores. A frase que estava nas cédulas era, abre aspas, o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Fecha aspas. O presidente Lula esperava, com a campanha que havia sido feita e pela própria formulação da frase, da pergunta, esperava que fosse ganhar o sim, né? E venceu um sonoro não, com uma proporção bastante grande. O que, que os brasileiros deixaram claro naquela ocasião? Que eles não aceitavam o desarmamento completo da população, não aceitavam uma medida, uma regra tão ampla como a que essa frase colocava, que era de que permitia o Estado de proibir os cidadãos, em qualquer situação, de ter arma de fogo, né? Então, não poderia haver, na decisão dos eleitores brasileiros, um monopólio completo do acesso às armas por parte de agentes de segurança e dos bandidos, que obtêm armas por outros meios, por meios ilegais. Agora, uma coisa é o direito do cidadão decidir se quer ter a possibilidade de se defender com uma arma, ainda que seja uma ideia controversa, a de que ele estará mais seguro dessa forma. Enfim, é o direito dele, né? E foi isso, apenas isso, que os brasileiros decidiram naquele referendo. Se o Estado podia proibi-los ou não de comprar uma arma de fogo, né? E pareceu para a maioria dos brasileiros que era uma medida autoritária dar esse poder ao Estado de proibi-lo em qualquer situação. Agora, outra coisa é legislar por decreto sobre os mecanismos que controlam quem está apto ou não a possuir uma arma, quantas armas um cidadão pode ter, quantas munições e assim por diante. Então, por que Bolsonaro aumentou com esse decreto de 4 para 6 o número de armas que cada cidadão pode ter? Por que não 2 armas? Por que não 10 armas? Qual o critério técnico para isso? Então, o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte, que essa é uma discussão que a sociedade brasileira não fez e precisa fazer. A decisão do referendo se referia à proibição ou não da compra de armas pelos cidadãos. Agora, como isso pode ser feito? Qual é o limite de armas que as pessoas podem ter? Isso, o lugar para fazer essa discussão é o Congresso. Se o presidente queria regular isso, deveria fazer por meio de projeto de lei, submeter isso à discussão dos parlamentares. Daí a sociedade pode participar da discussão. Então os estudiosos de segurança pública vão apresentar os seus argumentos, como de que só no estado de São Paulo, por exemplo, são roubadas quase 4 armas por dia, em média, da casa das pessoas. Ou que num período de 10 anos, 11 mil armas legalizadas foram parar na mão dos bandidos no país, né? E os defensores do armamento vão apresentar seus argumentos. E os meios para evitar que as armas caiam nas mãos erradas vão ser discutidos dessa forma. O próprio Jair Bolsonaro foi vítima de um assalto em 95, algo que ele, inclusive, um episódio que ele conta numa entrevista do Roda Viva alguns anos atrás. Então ele foi vítima de um assalto em 95 em que ele estava armado, mas não conseguiu reagir. Roubaram a moto dele, né, a moto que ele estava usando, e a pistola Glock que ele trazia na jaqueta. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, não é que os brasileiros devam ser proibidos de ter armas, não é isso. Os brasileiros já decidiram que querem ter esse direito. Mas que maneira, qual é a maneira correta de definir quais são esses limites, quais são as regras para se poder comprar as armas? Essa é uma discussão séria, que deve ser feita de maneira aberta e transparente via legislativo. O segundo questionamento que eu faço é sobre o momento para esses decretos. No meio de uma crise econômica e de saúde pública como nunca se viu no país, em que a prioridade deveria ser, controlar a pandemia, 2, dar alívio para as pessoas que estão sem renda, e 3, ajustar as contas públicas, né? Então, no meio de tudo isso, será que esse era o melhor momento para adotar mais regras de liberalização de armas? Então, eu vejo 2 motivos para o presidente Bolsonaro resolver fazer isso justo agora. O primeiro é para desviar a atenção da imprensa e da sociedade da má gestão que o governo está fazendo na pandemia. Bolsonaro é um mestre na arte do diversionismo. Ele cria fatos, faz declarações polêmicas, então todo mundo passa a falar naquilo e não em outro tema mais urgente. E o segundo motivo é porque ele precisa energizar a base mais ideológica de seus apoiadores. E como o seu governo não conseguiu avançar em quase nada na chamada agenda conservadora, e também não há sinais de que vai conseguir fazer isso com os novos presidentes do Congresso, aí ele apela para a questão das armas, que é uma das poucas coisas, um dos poucos temas dessa agenda que ele ainda consegue encontrar uma brecha para atuar via decreto. Então, o resumo é o seguinte, os cidadãos têm direito, sim, a comprar armas, isso já foi decidido no referendo 2005, mas 2, como isso deve acontecer, quantas armas pode ter e quais são as regras, são questões que deviam ser discutidas pelo legislativo e em outro momento, não agora que assuntos mais urgentes precisam ser resolvidos.
Vai lá, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Para mim é sempre urgente a defesa de direitos individuais inalienáveis e também a legítima defesa para proteger a sua vida. Né? A questão que surge aí é se o caminho foi o mais adequado. Né? Alguns criticam o decreto, acham que teria que ser um projeto de lei apresentado ao legislativo e, para mim, essa é a única questão que realmente merece um debate um pouco mais acirrado nessa questão toda. Né? Eu quero lembrar que o Brasil já é um dos países com uma legislação das mais restritivas ao direito do cidadão de ter uma arma, né? De possuir uma arma ou de carregar uma arma, é muito restrito já, e que teve, como já lembrado, um plebiscito em 2005 em que não avançou ali, segundo a opinião da população, a política de desarmamento, mas que foi ignorado o resultado do plebiscito pelos governos de esquerda que dominaram o país até agora a eleição de Bolsonaro. Então, todos eles vêm avançando com a pauta desarmamentista, ignorando o desejo popular. Né? E aí sim, legislando muitas vezes por decreto para impor restrições e regulações excessivas numa coisa que não deveria ser assim. Olha, eu quero lembrar a todo mundo nesse debate que a legítima defesa, além de um direito inalienável, não é a única questão em jogo quando se fala em arma. Né? Hoje, aqui nos Estados Unidos, é também feriado, porque é o dia do presidente, em homenagem ao primeiro e o maior de todos, talvez, George Washington. E George Washington era muito claro em relação a isso. As armas estão logo ali ao lado da própria Constituição em termos de importância. Né? Criaram, inclusive, uma primeira emenda constitucional para garantir o direito de liberdade de expressão e uma segunda emenda que dava os meios para garantir a primeira emenda, né? Ou seja, o direito do cidadão ter armas. E formar, inclusive, nas palavras dos pais fundadores da América, né? Milícias, se fosse o caso, não no sentido pejorativo, porque hoje milícia é uma coisa criminosa quando a gente fala no Brasil. Mas milícias em relação à importância de você ter, dentro de um Bill of Rights, né, o poder de fato da população se defender não só de marginais, como do próprio Estado, se o Estado vier a ser autoritário ou marginal. E essa parte é sempre deixada de lado nos debates, né, e não é difícil entender o motivo. Alguns jornalistas, alguns até que se dizem liberais, estão aí espalhando teses conspiratórias de que o presidente quer armar a sua milícia já de olho numa espécie de golpe em 2022. Olha, em primeiro lugar, eu não vejo nenhum lugar da legislação ou do decreto que diga que só bolsonaristas podem comprar armas. Né? Segundo lugar, isso é ridículo porque a esquerda, muitas vezes marginal, já possui arma pesada, só que de forma ilegal. Né? O Mark lembrou aí do Stedley, o MST e por aí vai, né? A gente sabe da ligação afetiva que partidos de extrema esquerda têm com traficantes, tem candidata petista que entende a lógica do assalto e por aí vai. Não é nenhuma novidade falar que a turma do Foro de São Paulo flerta com marginais, até mesmo com narco-guerrilheiros, traficantes, bandidos da pior espécie. Então a esquerda já está bem armada, né? Então acho que o que eles não estão querendo é que a lei permita que gente que não é adepta dessa visão revolucionária e torta de mundo, possa ter uma arma para se defender de marginais, aqueles que invadem, por exemplo, campo, né, propriedade privada, ou eventualmente de um Estado marginal. E aí é que chega no ápice da coisa, né? Veja, todo projeto a ditadura, a tirano, tentou desarmar a população, todo, sem exceção. O mais recente caso, obviamente, é o ditador socialista Hugo Chávez, depois seguido pelo Nicolás Maduro. O quão irônico, portanto, é ver essa turma falar, né, que o presidente que quer deixar a população ter arma é um projeto de tirano. Sendo que, bom, vai ver que nem o Barroso, né, que já disse agora que o Maduro é um ditador conservador de direita, né? O que é uma piada, enfim, é um palhaço, né? O Barroso é um grande palhaço e deveria debater só com figuras como o Felipe Neto, né? Quando ele tenta falar sério, sai uma baboseira dessas. Então, assim, nós sabemos do ponto de vista histórico que tirano quer desarmar a população. O Hitler fez isso e todos os tiranos fizeram isso. O presidente que quer dar ao povo o direito de se armar, me parece que é justamente o contrário, né? Povo armado jamais será não só alvo, como cordeiro fácil de marginais, como também subjugado de forma passiva por tiranos. E aí eu fecho com isso, né? A hipocrisia dessa turma desarmamentista, que via de regra anda com seguranças armados, né? Ignorando que o cordeiro precisa do pastor para defendê-lo dos lobos. Eu acho que é porque estão de olho, realmente estão de olho nos lobos, que querem tomar o poder de volta nesse país. A polícia tem o monopólio da força legal, né, da lei, para aplicar a lei. Mas isso não é sinônimo de desarmar a população, isso é uma baboseira. Até porque nós temos o Corpo de Bombeiros e nem por isso proibimos o direito de cada um ter um extintor de incêndio. Aliás, a lei obriga, muitas vezes, que você tenha, porque entende-se que o bombeiro não tem o alcance para necessidades eventualmente urgentes. Ou seja, o cidadão ter uma arma para se defender de marginais e, eventualmente, de estados tirânicos é algo que não deveria ser regulado por estado algum.
5 horas e 20 minutos da tarde desta segunda-feira, a gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial, é bem rápido, daqui a pouco o 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
E aí pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Com mais de 10 anos de gastronomia, o restaurante Trebiquiere segue todos os protocolos obrigatórios de higiene, trazendo segurança e conforto para nossos clientes e colaboradores. Esse momento atual que vivemos não é diferente. Estamos prontos para recebê-los. Marquinhos, Cid e Rodrigo. Trebiquiere. Reservas pelo telefone 11-3885-4004.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós reforçamos que carnaval, segunda-feira de carnaval, mas o rodízio está valendo hoje, amanhã, não foi suspenso pela Prefeitura de São Paulo. Nós não tivemos o ponto facultativo aqui no estado e também na capital paulista e, portanto, o rodízio está valendo, não podem circular hoje, segunda-feira, os veículos com placas de final 1 e 2 até as 8 horas da noite, agora no horário de pico da tarde e noite. Vamos confirmar a movimentação em São Paulo, muito tranquilo, 10 quilômetros apenas de vias congestionadas, informa a CT, e praticamente são 4 pontos aqui o mapa da CT, o maior é a Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Interlagos, ali na região da Ponte Cidade Universitária até a região da Castelo Branco. São, então, do acesso da Castelo, quem chega a São Paulo pela Castelo, ingressa na Marginal do Rio Pinheiros. Na verdade, a Prefeitura realiza obras de sinalização na Marginal. Foi feito o recapeamento lá, não havia sinalização e hoje nós temos uma obra e, portanto, então, logo que você deixa Castelo Branco e ingressa na Marginal do Rio Pinheiros, vai reduzir a sua velocidade até pelo menos a passagem ali da ponte da Cidade Universitária, onde acontece essa obra da Prefeitura de São Paulo. Avenida do Estado também, Santana e Ipiranga, agora de Mercúrio João Teodoro, nenhum quilômetro, 840 metros, no sentido Santana e Ipiranga, também a Avenida do Estado agora no Ipiranga Santana, na aproximação de Mercúrio, são 650 metros. E daqui a pouco voltamos com mais informações, até mais!
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, 5 horas e 24 minutos desta segunda-feira, seguindo aqui com a nossa pauta, com o nosso roteiro, gente. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que nos 2 primeiros anos de gestão Jair Bolsonaro, os investimentos no Ministério da Educação foram os menores desde 2015. Os gastos referentes à compra de equipamentos, insumos para laboratórios e obras afetam diretamente instituições de ensino superior e técnicas federais. reais. Nesse cálculo não entram pagamentos de salários e custeio da pasta, mas também sofrem reduções. Em 2019, primeiro ano do governo federal no poder, o MEC executou apenas R$ 39 milhões de reais das rúbricas inscritas como investimentos, em valores atualizados pela inflação. O valor equivale a 6% do previsto no orçamento. Já em 2020, houve uma reação. Foram 60 milhões de reais de investimentos. No entanto, o montante ainda é o menor desde 2015, auge da crise econômica durante o governo da petista Dilma Rousseff. Você começa, Constantino.
Bom, Paulo, primeira coisa que eu tenho a falar sobre esse assunto é que essa notícia não é a mais importante, ao meu ver, sobre o que está acontecendo no MEC esses dias, né? Nós temos um ministério pautado pela ciência, tentando levar adiante, né, inclusive, uma mudança toda de livros didáticos, por exemplo, em nível de ensino básico, né, que está tendo resistência de parlamentares de esquerda que querem aí a manutenção, né, da ideologia de gênero, por exemplo, em sala de aula. Então, para mim, essa notícia do que está acontecendo hoje no MEC é muito mais relevante do que investimentos reduzidos, ainda mais numa época de pandemia, onde as aulas estão suspensas, via de regra, por conta de um sindicato de professores que é um antro de comunistas, né? Veja, essas universidades federais todas e tudo mais, né, viraram antros de drogas também. Eu não estou dizendo aqui só nem mesmo marxismo, né? Você pega na área de humanas, é isso aí, essa porcaria toda que a gente já sabe e que alguns começam a questionar se compensa, né, o pagador de impostos continuar bancando isso. Essa reportagem que serviu de pauta para a gente aqui, ela deixa claro que não está falando de salários. É bom, né? É bom que não fale de salários, porque se a gente for incluir salários, aí a gente vai ver que mais ou menos 90%, 95% do orçamento dessas universidades federais vai para pagar salário, né? Então é um grande clube, né, de máquina de perpetuação de esquerdistas radicais fazendo doutrinação ideológica na cabeça da garotada, e tudo isso bancado com os nossos impostos, né? Então alguma coisa está dando muito errada, né, no MEC, e não é de hoje. Então esse atual governo vem tentando pelo menos mexer nisso, já fazia com o governo, a gestão do ministro Weintraub, e agora com uma postura mais discreta. Mas ainda assim o atual ministro Milton também tenta comprar uma briga em relação a isso, né? Então, de novo, num ano em que a grande notícia são as salas de aulas fechadas por conta de sindicatos de professores, usando como pretexto a pandemia, né? Eu acho que a questão de queda em investimento, né, por parte do MEC é o menos relevante de longe.
Vai lá, Diogo.
Bom, investimento, no caso, é uma questão de longo prazo, né? Importante para evitar o sucateamento da educação. Lembrando que o governo Bolsonaro frequentemente acusa governos anteriores de ter sucateado a educação. Mas a verdade é que o governo Bolsonaro segue com o sucateamento. E não dá para dizer que a questão é a pandemia, porque essa redução, como já foi dito na própria reportagem, nos gastos efetivos com investimento, começou ali em 2019, né? Então, não foi só em 2020 o ano da pandemia. E tem um fator ideológico aí. A gente lembra que o governo Bolsonaro, principalmente na gestão do Weintraub, foi no primeiro ano, verbalizava explicitamente seu desprezo pela educação superior do país e verbaliza ainda, como a gente vê aí também na fala do Constantino, né? Isso é uma coisa que permeia todo esse discurso dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Então, existe um preconceito contra a produção de conhecimento na área de humanas, por exemplo, que é compreensível, porque se trata de uma área que estuda fenômenos políticos, sociais, e muitas vezes acaba produzindo críticas ao tipo, à visão de mundo que o governo Bolsonaro e seus apoiadores têm. Mas é uma generalização que não é verdadeira. Se você for pesquisar os estudos que são feitos na área de humanas, não são produtos de doutrinação, e os estudantes que estão lá fazendo graduação ou pós-graduação nessas universidades também têm capacidade de pensamento próprio e não são assim tão facilmente doutrinados, né? Mas, de qualquer forma, é um preconceito contra a área de humanas que leva um prejuízo e uma falta de investimentos a todas as outras áreas, as áreas técnicas. e afeta inclusive a formação de técnicos em profissões importantes para qualificação de mão de obra, porque como é citado na reportagem, ela, essa redução de investimentos deixa elefantes brancos, obras paradas em 24 institutos federais que fazem basicamente isso, a formação de mão de obra importante, técnica, né? Então, são investimentos de longo prazo, com impacto de longo prazo. Não se deve apenas considerar isso como uma questão atual, conjuntural da pandemia. Um país deve priorizar o investimento em educação e saúde, duas áreas essenciais. E não é o que a gente vê acontecendo há anos, né, em vários governos, e o governo Bolsonaro não é melhor nisso.
Mark, você?
Paulo, o Diogo falou dos governos anteriores, eu faço questão aqui de trazer dados, então. Desde 2015, depois do descontrole fiscal causado pela Dilma Rousseff, as despesas na educação vêm caindo. Olha só, 2015 caiu 17%, 2016 caiu 9%, em 2017, cerca de 2%, em 2018, 4%, e em 2019, cerca de 10%. Veja que a manchete da Folha de São Paulo traz ali, desde 2015. Mas por que 2015? Porque 2015 foi um dos piores anos da história em relação a investimentos na educação. Em 2015, tínhamos o governo do PT, que tinha um slogan, pátria educadora. Então, mesmo com todo o esforço para colocar o rótulo no atual governo, o máximo que conseguiram foi compará-lo ao pior ano da Dilma Rousseff. Mesmo assim, não deu muito certo. Ah, mas o governo Lula gastava mais educação. Na verdade, o que o Lula fez foi gastar muito com as privadas. Ele lançou lá o ProUni e o FIES, que são financiamentos estudantis, e colocava tudo na conta dos investimentos. Aliás, esses dois programas sofreram aí com uma série de denúncias de fraudes. Eu lembro uma boa reportagem do jornal Estado de São Paulo, que tinha lá como título A Farra do FIES. Depois que acabar o programa, você pode dar um Google para relembrar como era o descontrole dos gastos do MEC nesse sentido durante os governos do Lula. Eu estou dizendo tudo isso aqui para dizer que esses dados mostram como o Brasil trata mal a questão educacional, independentemente de governos. Nós não temos como prioridade a pauta educacional de fato. Uma das provas são essas baixas aí nos investimentos. Outro exemplo, por exemplo, é como nós tratamos a área durante a pandemia. As universidades e escolas foram as primeiras a fechar e, pelo jeito, vão ser as últimas a reabrir. Nós já falamos aqui do relatório da Unesco, que mostra que o Brasil fechou mais do que o dobro da média mundial suas universidades e escolas. O mesmo vírus causou problemas no mundo todo, mas nós aqui não estamos nem perto de reabrir as escolas. Já lembrou o Constantino aqui, nós temos esse sindicalismo pobre, que não se preocupa com a educação de fato e que não quer deixar reabrir por questão política. O sindicalista que faz oposição a governos e não defende classe trabalhadora coisíssima nenhuma. O nosso problema aqui é sistêmico. E o Brasil precisa, de fato, repensar todo o modelo educacional. E talvez o começo seja justamente em repensar o quanto investimos de dinheiro do pagador de impostos em ensino superior. Eu me preocupo de verdade muito mais com o professor do ensino básico, que é mal pago, do que com os salários milionários de doutores das federais por aí afora. Tem um vencedor de um prêmio Nobel de Economia, que é o James Heckman. Ele fez um estudo bem importante e que mostra que o investimento na primeira infância é uma estratégia muito mais eficaz para o crescimento econômico e social. Ele calcula que o retorno financeiro para cada dólar gasto no ensino básico é infinitamente maior em relação ao ensino superior. É um estudo bem importante que ele fez em parceria com a Universidade de Chicago. Eles chegaram à conclusão que essa etapa entre o nascimento e 5 anos de idade, principalmente, o cérebro se desenvolve mais rapidamente, é mais maleável, assim é mais fácil incentivar habilidades, tanto de cognição como de personalidade, que vão trazer aí sucesso para a vida toda, profissional, na questão de saúde, na questão da vida como um todo. Então, talvez, nós tenhamos aqui que começar a pensar em pedir para as universidades públicas se movimentarem em busca de financiamento privado, principalmente para o desenvolvimento de pesquisa, e o país começar a investir de verdade no ensino básico, como ocorre em vários países desenvolvidos. As universidades públicas também precisam repensar a sua gestão do dinheiro público. Por que que eu falo isso? Tem uma universidade federal por aí que ganhou 1,5 bilhão. 1 bilhão com B de bola e meio e estava dizendo que não tinha dinheiro para pagar conta de luz. Como é que pode uma instituição ganhar 1,5 bilhão de dinheiro público e dizer que não tem dinheiro para comprar papel higiênico? Eu estou falando da Federal do Paraná aqui, para dar um exemplo. Então, o Constantino falou bem, só se paga altos salários para a casta de professores, mestres, doutores que ficam ali politizando e levando à frente a sua ideologia e não se gasta de verdade com o ensino básico, que é o que precisa desenvolver nesse país.
Constantino pedindo a palavra.
Eu pedi a palavra, Paulo, porque o Diogo falou em preconceito, né? Eu achei quase graça aqui, né? Porque isso é pós-conceito, né? Tem uma reportagem da Gazeta do Povo que mostra, por exemplo, né, 10 monografias incomuns bancadas com dinheiro público, de mestrado ou doutorado. Dissertações que falam, por exemplo, de MC Catra, do Felipe Neto. Uma delas tem um título aqui muito sugestivo, Fazer Banheirão, as dinâmicas das interações homoeróticas na estação da Lapa e adjacências, e por aí vai, né? Tem um livro inteiro do Flávio Gordon só sobre essa destruição dentro das universidades, né, federais por ideólogos marxistas e tudo mais, que é o Corrupção da Inteligência. Agora, talvez o Diogo não consiga perceber o pós-conceito e a revolta absolutamente legítima que a população fora da bolha sente de ter que bancar esse tipo de porcaria, esse antro de vermelhidão, né, que não tem nada a ver com porque produz estudos sociológicos, antropológicos, que vão contra a visão de mundo dos bolsonaristas. É porque é lixo mesmo bancado com o nosso dinheiro. Talvez ele tenha dificuldade de enxergar isso por estar dentro da bolha. Afinal de contas, a faculdade de jornalismo faz parte, né, dessas áreas de humanas, e não é por acaso que todo ano, quando tem um congresso em foco, dá lá no topo das cabeças os parlamentares mais bem votados pelos jornalistas, quem? A extrema esquerda, né? O PSOL, até petista e por aí vai. Então, veja, não é preconceito, Diogo. É uma análise muito criteriosa do ralo que está indo o dinheiro do pagador de imposto nesse país para bancar esse tipo de coisa.
Vai lá, Diogo.
Bom, é preconceito, sim, e só o exemplo que o Constantino deu já demonstra esse preconceito, uma generalização. Quer dizer, pega 10 exemplos de artigos ou estudos, ou seja o que for, que são questionáveis, né? Que poderiam concorrer talvez ao prêmio do Ig Nobel, né, Constantino? Mas isso é uma generalização, isso não significa necessariamente
isso. Peraí,
Constantino, um minuto. Eu vou te passar a palavra, Constantino. Termina, por favor, Diogo.
Assim você me faz perder o raciocínio e age como Trump no debate com o Biden. Então, é o seguinte.
Sim, é raciocínio.
Pois é. Então é o seguinte, primeiro.
Mas aqui tem um bom mediador, senhores. Fiquem tranquilos.
Ainda bem,
por
Paulo,
favor,
pois Diogo. Ainda bem. Sobre o fato de ter feito jornalismo, Constantino, eu não sei por que você se sente tão, não sei, diminuído em relação a isso. Me parece que você talvez seja um jornalista frustrado, né? Talvez nunca tenha feito uma reportagem na vida, e talvez como economista fosse um pouco melhor, e já que no jornalismo só existem esquerdistas e coisa que vale, talvez você pudesse voltar à sua área e escrever um paper definitivo em economia, alguma coisa do tipo. Tá? Eu acho que não contribui em nada você tentar desqualificar a profissão de jornalismo, já que você se encontra no meio de jornalistas. Nós estamos tentando aqui discutir o mérito das questões e não a profissão onde uma pessoa se formou, coisa que o valha. Tá? Com relação ao que é feito, né, o que você chama de doutrinação, eu respeito essa opinião sobre o que é produzido em termos de conhecimento nas ciências humanas, mas fazer terra arrasada nos investimentos em ensino superior não é a solução para melhorar a qualidade da produção científica ou acadêmica no Brasil, se você não concorda com ela. Qual é o caminho? Você tem que ter pessoas de diferentes vertentes trabalhando e atuando nas áreas de humanas, nas áreas de ciências políticas e assim por diante, tá? E agora, falando de questões de artigos mesmo, que eu conheço, que eu pesquiso, que eu leio e com pessoas com quem eu converso, tá? Eu não vejo isso que você está falando, essa coisa de doutrinação. Eu vejo muitos artigos surgindo nos últimos anos, por exemplo, de pesquisadores usando todo aquele monte de dados que a Lava Jato produziu em termos de informação para entender como funciona a corrupção sistêmica no país, por exemplo. A gente vê, isso está sendo produzido em universidades públicas. Estudos desse tipo que usam essas informações que vieram da Lava Jato, delações e assim por diante, para entender como funciona como funcionam os grupos de interesse, por exemplo. Então, não é verdade, é uma generalização isso que você faz. E eu acho que se não está de acordo com o que é produzido, tem que mudar de outra forma, não fazendo terra arrasada nos investimentos em educação superior.
Ok, agora sim, Constantino.
Quem faz terra arrasada, Diogo, são esses doutrinadores disfarçados de professores nas federais. Algumas delas, se virarem estacionamento, estão prestando um serviço público melhor do que acontece hoje. Você não adianta pegar, são 10 casos e é uma generalização. Em primeiro lugar, toda generalização, né, e aí entra na questão dos estudos sociológicos, por definição são generalizantes, né, eles vão ser injustos com uma minoria. Né? Então a gente fala o quê? De uma tendência. Assim como quando eu falo da imprensa, pode ficar tranquilo que eu não sinto nenhuma inveja de jornalista ou de quem cursou a faculdade de jornalismo, não. Pelo contrário, eu vejo o resultado, né, e lamento muito. E aponta o quê? Um viés ideológico que, às vezes, a pessoa de dentro nem percebe que tem. Então, veja, a generalização é feita com pesquisas que eu fiz para o livro que eu escrevi com o Miguel Najib, que não foi publicado, sobre Escola Sem Partido, né? Faz um levantamento com base no Lattes. Né? Você vai ver o seguinte, quantas vezes, quantas teses são usadas, quantas citações sobre Marx ou sobre Foucault, que seja, e compara isso com Edmund Burke, compare isso com pensadores conservadores e você vai ver o resultado. Tá? O Roger Kimball, que é um grande scholar americano, ele tem um livro sobre radicais nas universidades e ele mostra muito bem esse aparelhamento, essa destruição. Isso é algo tão visível. Agora, quem nega que exista o globalismo hoje, Diogo, aí realmente nega a realidade toda, fora da bolha. Né? E aí você me desculpa, quando eu aponto que pessoas como você ajudam de alguma maneira a destruir a credibilidade da imprensa por não perceberem ou não confessarem o viés evidente de esquerda que todo mundo percebe lá fora, né? Eu estou tentando ajudar o jornalismo, não destruí-lo. Né? Então, eu acho que o começo da mudança é reconhecer o problema, assim como nas universidades. Se a gente for fingir que são ambientes plurais, onde tem debate sério, né, a gente não está contribuindo em nada para reverter esse quadro podre que nós temos hoje. E pode acreditar em mim, é um quadro podre, assim como o do jornalismo.
Mas a sua solução, Constantino, é destruir isso que está aí, né? A sua solução não é aumentar... Desculpa, deixa eu terminar agora. Não é aumentar a variedade, por exemplo, de pensamentos, de debates dentro da universidade. Por que que os pensadores ou pessoas que acreditam em coisas como você acredita, como o globalismo, não procuram entrar nas universidades e dar suas aulas lá, fazer suas pesquisas lá? Na verdade... O que que acontece? Qual é a solução? A solução é fazer terra arrasada? É destruir o que está sendo produzido? Eu não acredito nisso. Olha, sinceramente, eu acompanho, eu vejo o que acontece de simpósios e tal, e eu vejo uma tentativa desses institutos, em universidades federais e estaduais, públicas, de trazer pessoas que pensam de maneira diferente. Eu vejo isso acontecer. Se você acompanhar, você vai ver que isso acontece.
Não acontece aqui nos Estados Unidos, inclusive, eles são recebidos com pedra.
Eu não sei, mas aqui acontece, o que eu vejo, eu acompanho.
Fala, Constantino.
Não, uma piada achar que é igual, que você pode receber uma pessoa de direita. Você recebe um terrorista, defensor de comunismo, de revolução. Isso, inclusive, tem, às vezes, alguns que eu conheço, que são coordenadores de mestrado e doutorado da área de humanas, né? Fizeram apologia a Black Blocs. Isso está tudo bem. Agora, a direita, me desculpa, mas não. É recebido muitas vezes com tentativa de boicote na melhor das opções. Né? Então, assim, eu não quero fazer terra arrasada, Diogo. Eu quero expor o problema para que a gente consiga enxergar que existe uma clara doutrinação em curso e um viés exacerbado. Agora, tá bom, você tem sua opinião, eu tenho a minha, você acha que está tudo muito bem, funcionando muito bem. Eu acho que está tudo muito mal, mas o público que julgue.
Muito bem, são 5:43. Olha, gente, a Jovem Pan está sempre atenta aos desafios e também às necessidades do Brasil. Nos posicionamos sempre em momentos decisivos e, por isso, novamente, nos colocamos em defesa das reformas e dos projetos que sejam fundamentais para o desenvolvimento do país. Convidamos empresários, lideranças e autoridades para agir juntos em prol do futuro da nossa nação. Vamos ouvir, então, o depoimento do diretor executivo do IFI, Felipe Salto.
O Brasil não pode mais esperar.
Eu preciso que se tenha um plano de voo. E esse plano de voo tem que incluir reformas estruturais, a exemplo da reforma administrativa e de outras reformas que possam permitir alguma contenção da evolução das chamadas despesas obrigatórias, que são as despesas que hoje ocupam maior espaço fiscal no orçamento público federal. Além disso, outras medidas do lado da Receita que também permitam recuperar aquilo que nós chamamos de superávit primário. Receita menos despesas, sem considerar os juros da dívida. Voltando ao azul, a ter um resultado positivo nas contas públicas, é possível sim que a médio prazo a dívida em relação ao PIB volte a se equilibrar e até a diminuir. Isso é fundamental desde já para que se estimule um quadro de maior confiança, de atratividade ao capital estrangeiro e assim o Brasil possa recuperar uma chance de ter o crescimento econômico e a ampliação da renda do emprego, sobretudo para aqueles que mais dependem da atuação do Estado.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, o rodízio tá valendo, hein? Não tem carnaval pro rodízio, não tem carnaval também na cidade, ponto facultativo também não ocorreu no estado e na cidade, portanto, rodízio valendo hoje, não podem circular até as 8 da noite os veículos com placas de final 1 e 2. Movimentação das estradas, sistema Anchieta Imigrantes, movimentação segue sem problemas, Carvalho Pinto, Ayrton Senna também, rodovias Anhanguera Bandeirantes, sinal verde da Jovem Pan também, Dutra, nenhum ponto, hein, de lentidão em São Paulo e também no Rio de Janeiro, e também podemos falar a Castelo Branco, uma exceção aqui, no sentido do interior agora, 23 ao 24, motorista, 1 quilômetro de lentidão, movimentação intensa pela Castelo. Federais, Regis Bittencourt agora, Juquitiba, nós tivemos ali um problema no sentido Curitiba, 6 quilômetros de lentidão, atenção motorista. Fernão Dias, na região de Cambuí, uma carga excedente à lentidão nessa região, na PR-381. Rodovia dos Tamoios, movimentação segue sem problemas. DR, nós observamos uma movimentação bastante intensa agora no trecho Bertioga-São Sebastião. Trânsito lento agora no sentido, portanto, de Bertioga. Tempo encoberto, boa visibilidade, movimentação lá nas praias. E daqui a pouco nós voltaremos com outras informações aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, até mais.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. São 5 horas e 48 minutos da tarde desta segunda-feira. Seguindo aqui com a nossa pauta, gente, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, divulgou uma nota na qual critica o ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, e afirma que a pressão de militares sobre o STF é intolerável e inaceitável. A declaração é uma resposta ao relato do livro do general, em que conta os bastidores bastidores sobre uma publicação que fez nas redes sociais no dia do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018. A manifestação foi vista como uma pressão sobre os ministros para manter Lula preso. Fachin lembrou que está na Constituição que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Diogo, você começa.
Bom, a avaliação do ministro Edson Fachin está correta. Não é papel de comandantes militares criar constrangimentos ou fazer pressões para influenciar uma decisão judicial em qualquer instância que seja, muito menos na instância superior do país. E é sintomático de que alguns desses militares que participaram da elaboração daqueles posts do general Vilas Boas naquele momento façam parte do governo, né? Um exemplo aí que foi dado é o do general Joaquim Silva Luna, diretor-geral de Itaipu. Agora, pelo que se sabe, a decisão de não aceitar o habeas corpus de Lula naquele momento pelo STF acabou não sendo influenciada pelas ameaças de Vilas Boas. Teve uma votação apertada ali de 6 a 5. Mas só a tentativa de influenciar na decisão é em si bastante grave. E por que é preciso repetir que é grave? Que a gente já falou sobre isso em outro episódio, né? Porque imagina daqui a 2 anos, quando tivermos eleições presidenciais, Bolsonaro é derrotado, numa hipótese improvável, na minha opinião, e resolve fazer com que o ex-presidente americano Donald Trump dizer que houve fraude. Ainda que sem provas, se ele causar uma agitação de baderneiros, como os que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos, por exemplo, como que as Forças Armadas brasileiras vão reagir? Vão se manter neutras, como aconteceu nos Estados Unidos, ou vão querer interferir a favor do seu candidato favorito? Esse aqui é o perigo.
Mark, você...
Vou falar rapidamente, porque nós já discutimos isso na sexta. Esse tweet tem 3 anos. 3 anos. Em 2018, a Folha de São Paulo já levantou essa lebre de que o tweet poderia ter sido escrito como uma forma de pressão aos ministros. O Fachin, que é holofote, eles ficam comentando isso a conta gotas, percebam que é uma estratégia de comunicação aí. Cada hora um fala. Justamente quando a manchete começa a cair, o outro fala para reavivar e nós ficamos aqui discutindo e reféns essa pauta que o Supremo está impondo ao país. Também é inaceitável que ministros adiantem votos na imprensa, que fiquem comentando temas políticos em lives, que se tornem agentes políticos. Uma prova aqui é esse programa. Todos os dias, praticamente todos os dias, nós estamos discutindo aqui uma declaração de um ministro da Suprema Corte. E eu estou falando de declaração, não é sentença, não é decisão. É que alguém deles falou alguma coisa em algum lugar que vira a polêmica. Né? Do magistrado se espera que ele se pronuncie apenas nos autos, apenas isso. É um jargão bem antigo no meio jurídico, inclusive. Então é intolerável, é inaceitável também que o judiciário se torne agente político.
Você, Constantino.
Pois é, né, Paulo? Eu vou dizer o que eu acho intolerável e inaceitável, para usar as duas expressões aí que o Fachin usou. Eu acho o ativismo do nosso STF intolerável e inaceitável, assim como eu acho a prisão arbitrária de jornalistas, como fez o próprio Supremo. Ou então a soltura do próprio bandido Lula, que colocou 7 dos 11 ministros lá, tendo que rever em uma década pela terceira vez o artigo da Constituição, só para encontrar um jeitinho de colocar em liberdade o seu companheiro. Assim como eu acho inaceitável um ministro do Supremo que defende o MST, um grupo criminoso, ou então que tenha lamentado a ausência do nome de Lula nas últimas eleições, né? E sendo que declarou o voto na Dilma Rousseff no passado. Eu acho inaceitável um ministro do Supremo Tribunal Federal que chama a ditadura socialista da Venezuela de uma ditadura conservadora de direita, né? E muito, muito mais, né? Inaceitável a soltura de traficantes perigosos como André do Rep e por aí vai. Ou seja, inaceitável e intolerável para a população de bem nesse país tem sido essa postura do Supremo Tribunal Federal que temos hoje.
Muito bem, olha, no início do programa de hoje nós fizemos uma enquete, inclusive colocamos essa enquete no jp.com.br, www.jp.com.br, o portal de notícias da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias do Brasil, se por um acaso vocês eram ou não eram favoráveis a esses decretos que o presidente Jair Bolsonaro fez em relação a armas e munições, onde facilita aí a aquisição de armas e munições. Vocês nos responderam e nós já temos aqui um resultado, já está aparecendo aqui no meu telão. Nós temos 45,5% das respostas das pessoas que participaram aí da enquete no site da Jovem Pan dizendo que não são favoráveis a esse decreto que facilita o acesso a armas e munições. E nós temos 54,5% dizendo que sim, são favoráveis. Então, nós temos aí uma opinião relativamente dividida e um pouco mais pendendo a ser favorável do nosso público, da nossa audiência, para esse decreto que foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro recentemente. E uma última pausa aqui, uma última notícia para dar aqui para vocês antes da gente encerrar o programa. O inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar se houve omissão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso da rede pública de hospitais de Manaus pode levar a uma condenação do general da ativa e até mesmo, em última análise, a sua perda de posto e patente pelo Superior Tribunal Militar. Pazuello prestou o depoimento à Polícia Federal no início do mês para explicar a sua atuação na crise instalada na capital do Amazonas, onde dezenas de pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio. A suspeita é de que houve omissão da pasta no episódio. O processo tramita no Supremo porque o militar possui prerrogativa de foro perante a corte, já que ocupa um cargo de ministro de Estado, de ministro de governo, né? Ao determinar a abertura da investigação, o ministro Ricardo Lewandowski deu um prazo de 2 meses para a conclusão dos trabalhos. Uma eventual condenação de Pazuello pela Justiça Militar em um segundo momento, com a perda de posto e patente, está diretamente ligada aos desdobramentos do inquérito contra o ministro que atualmente tramita no Supremo Tribunal Federal. Um tweet para cada um, por favor, meus caros. Constantino.
Estão tentando perseguir de alguma forma o Pazuello, já estão imaginando problemas que ele pode ter na carreira. Tudo isso, para mim, é narrativa política.
Diogo Schelp.
Bom, sem precisar entrar no mérito se Pazuello foi omisso ou não no caso do oxigênio do Amazonas, o fato é que há um erro anterior nesse caso, que é o seguinte: o general Pazuello devia ter ido para a reserva quando foi confirmado como titular do cargo de ministro da Saúde, né? Depois de meses como interino. Agora, é improvável que ele vá, de fato, perder esse posto, como tem dito na reportagem.
Para fechar, Mark.
Suposição, Paulo. Vamos aguardar o inquérito para ver o que o inquérito vai trazer. Tem muita coisa para acontecer ainda e para ser investigada. E eu lembro que os principais algozes do povo do Amazonas são os políticos locais, esses sim que compraram respiradores em lojas de vinho.
Muito bem. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1 desta segunda-feira. Deixa eu me despedir dos nossos comentaristas. Tchau, Constantino. Um abraço para você.
Boa noite para todos.
Valeu, Diogo. Até amanhã.
Até amanhã. Um abração para todos.
Tchau, Mark.
Até amanhã.
Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os pingos dos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente. Valeu. Até amanhã.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos.